nova bancada da Câmara Federal foi renovada em 46,39%. No dia 1º de fevereiro de 2015, vão tomar posse 238 deputados novos e 275 reeleitos.
Essa nova composição da Câmara dos Deputados traz como um quadro racial, né, por assim dizer, que os parlamentares brancos, autodeclarados como brancos, representam 75% das vagas, enquanto os negros 3,5%.
As mulheres conquistaram mais 4 cadeiras. Com isso, a bancada feminina cresceu de 47 para 51 deputadas. As parlamentares brancas ocupam 8% das cadeiras, as pardas representam 1,6% e as negras com 0,6% apenas.
Bom, esses dados sobre a composição da Câmara Federal de acordo com gênero e raça fazem parte de um estudo do sociólogo professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Luiz Augusto Campos. É com ele que a gente vai conversar agora. Muito bom dia, professor Luiz Augusto. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvintes. O prazer é tudo meu.
Bom, pela primeira vez, né, a gente teve isso que a gente já devia ter há mais tempo, que é os candidatos declararem sua própria cor ou raça. O senhor, no levantamento que fez, lançou mão de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Essa nova composição da Câmara, que acreditamos não mude radicalmente, ao contrário, talvez seja até uma pequena diminuição em relação ao que historicamente temos, de majoritariamente homens e brancos, reflete de maneira paupérrima a riqueza da sociedade brasileira, não é, professor Luiz Augusto?
Certamente, Lincoln. Você tem, como você mesmo disse no início do programa, praticamente 72% da Câmara Federal dominada por homens brancos. Se a gente pensar que eles representam em torno de 1/4 da população, mais ou menos, a gente tem aí um percentual maior do que o dobro de representatividade desse grupo. Então, esse grupo se encontra substantivamente sobre-representado no nosso Parlamento Federal.
Bom, a gente sabe que os atores, né, formuladores de políticas públicas não necessariamente precisam ser negros e mulheres para terem políticas públicas mais voltadas para negros e mulheres. A gente sabe que não é assim. Você tem casos clássicos aqui na Câmara de brancos homens que estão muito preocupados e direcionam sua formulação e sua atuação política. Agora, no cômputo geral, no final, é impossível não perceber como essa preponderância de homens brancos acaba influenciando, sim, nas políticas públicas, não é?
É verdade. Na verdade, se a gente parar para pensar nesse assunto, não é necessário que a gente tenha um parlamento com 50% de mulheres ou 50% de pretos e pardos para que ele represente fielmente o interesse dos eleitores brasileiros no Brasil como um todo. Porém, quando a gente observa um parlamento que tem, por exemplo, 0,6% de mulheres pretas, fica difícil acreditar que esse parlamento conseguirá discutir os problemas desse setor da população com a qualidade necessária para pensar esses problemas. Você pode imaginar que esse setor da população, enfim, estou dando o exemplo das mulheres pretas, mas poderia falar de outro grupo, vive problemas de forma bastante específica com a discriminação racial, com a discriminação de gênero. Esses problemas relegam esse setor da população a uma situação social bastante específica e é uma perspectiva sobre o mundo que está totalmente ou quase totalmente excluída das discussões políticas por conta disso.
Uhum. O interessante é observar, professor Luiz Augusto, que pelo censo de 2010, né, metade da população é composta por negros e pardos e as mulheres são maioria no nosso país.
Exatamente.
Quer dizer, essa representação popular não reflete na Câmara, né? Como é que o senhor analisa isso? Por que que isso acontece?
Veja, você tem diferentes motivos, Isabel. Um motivo que a gente pode pensar assim, hipoteticamente, e que explica, a partir desses dados, apenas em parte, essa subrepresentação desses grupos, é a falta de candidatos e candidatas pretas e pardas, né? Ou pretos e pardos. No entanto, essa explicação ela é apenas parcial. Se a gente observa os dados disponibilizados pelo TSE, por exemplo, a gente vai ver que apenas, comparativamente com a composição da Câmara, 43% dos candidatos eram homens brancos. quando a gente vai, por exemplo, para a composição da Câmara, como a gente já disse, esses 43% de candidatos se transformam em 72% de deputados federais eleitos. Ou seja, a falta de candidatos e candidatas pretas e pardas não explica totalmente essa subrepresentação. Um outro fenômeno importante para explicar essa subrepresentação é a distribuição dessas candidaturas de grupos subalternos nos partidos políticos. Então, partidos políticos mais tradicionais, maiores, mais estabelecidos e, portanto, com mais chances eleitorais, tendem a ser mais fechados a mulheres pretas pardas e mulheres brancas e a homens pretos e pardos. Então, em parte, essa subrepresentação desses grupos se deve à penetração difícil que eles têm nesses partidos importantes. Além disso, você tem problemas de financiamento de campanha. Então, quando a gente observa os dados de financiamento de campanha, e aqui eu estou falando das minhas pesquisas anteriores, porque nessas eleições a gente ainda não tem esses dados chancelados pelo TSE, mas as pesquisas anteriores têm mostrado que mulheres de todas as cores e homens pretos e pardos enfrentam mais dificuldade em conseguir financiamento do que homens brancos, por exemplo.
Agora, em relação a essa questão de termos ou não termos candidatos, mesmo quando temos, também não há essa identificação e essa perspectiva de votar num candidato por questões raciais, e aí eu diria, arriscaria dizer, especialmente por quem é preto e pardo. Eu vou dar um exemplo que talvez não seja o ideal, porque não tenho numericamente, é uma inferência, mas, por exemplo, se a gente for analisar os votos de Marina Silva por classes sociais e sabendo que há, infelizmente, uma segmentação muito clara de pobres serem majoritariamente pretos e de brancos serem ricos serem majoritariamente brancos, a gente vai ver que tinham muito mais classe média alta votando em Marina, classe média e classe média alta votando em Marina do que pobres, que era a única candidata mulher e negra. Essa questão da identificação também sofre uma ruptura no Brasil? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, eu acho que existe um problema de ambos os lados, tanto do ponto de vista das candidaturas quanto do ponto de vista do eleitor. De fato, você tem razão quando você diz que o eleitor, raramente, isso é uma questão que varia regionalmente no Brasil, a gente sabe que em determinados estados existem movimentos negros organizados, existe uma maior consciência dessa questão, mas, de modo geral, o eleitor não vota em um candidato por ele representar a sua identidade racial ou sua identidade de gênero. Por outro lado, a gente tem que observar também que esse é um tema que dificilmente penetra no discurso dos próprios candidatos. Então, os candidatos dificilmente se colocam como candidatos representantes do interesse da mulher, representantes do interesse negro. Então, na verdade, você tem um problema, para colocar num jargão econômico, na demanda, ou seja, os eleitores não identificam a questão racial ou a questão de gênero como uma questão importante, mas também na oferta de propostas políticas, né? Os candidatos não colocam esses temas como temas fundamentais para o debate público.
Agora é sintomático que de 11 candidatos a presidente da República a gente tenha um negro, né? Uma negra numa população de 50% de pretos e pardos, né?
Exatamente.
Esse pensamento, então, também serve para as mulheres, né? Mulher, então, não vota em mulher, porque pela quantidade, né, que nós temos aqui no nosso parlamento, são apenas 9,9% são deputadas aqui, quando a média das Américas é de 22% na Argentina e Costa Rica, por exemplo, nós temos 38% de parlamentares mulheres. Quer dizer, mulher não vota em mulher no Brasil também?
A gente tem que observar esse dado com um pouco de cuidado. Na verdade, há muitos países da América Latina, um deles a Argentina que você citou, utilizam um sistema eleitoral um tanto quanto diferente do nosso, que é um sistema de lista fechada. Então você vota numa lista fechada de candidatos. E, enfim, lá existe uma regra que obriga que essa lista tenha metade de mulheres, metade de homens. Na verdade, não é exatamente a metade, tem uma coisa a ver com a ordem dos nomes na lista, e isso garante uma representação substantiva de mulheres nesses países. No caso do Brasil, a gente sabe que é muito mais complexo. Você vota no candidato, mas os votos são calculados no partido, existe o consciente eleitoral, etc., etc. A gente também tem uma cota que, enfim, pela primeira vez nas eleições federais parece ter sido obedecida. No estudo que eu ainda estou produzindo, a gente vê que a maioria dos partidos se aproximou dessa cota de lançar 30% de candidatas a deputada, enfim, e a deputada federal e a deputada estadual. Porém, você tem outros problemas quando a gente observa o caso das mulheres, que é, por exemplo, dificuldade de acesso a recursos de campanha, menor tempo de TV no horário eleitoral gratuito. Então, é possível, talvez seja possível a gente dizer que, de fato, as mulheres tendem a não votar em mulheres, mas talvez isso não reflita apenas uma escolha unilateral das eleitoras. Talvez reflita o fato de que essas mulheres não aparecem na campanha porque os seus partidos não dão suporte a elas.
É um quadro que parece não avançar de maneira alguma, né? Avanços muito pequenos, e talvez o número mais representativo desse seja aqui o da Câmara, que subiu de 47 para 51 deputadas, sequer ultrapassamos a barreira psicológica dos 10%, né, Luiz Augusto?
É verdade.
Agora, há muita discussão sobre como enfrentar isso, né? O curioso é que os países que mais avançaram em relação a essa questão foram países que não fizeram uma imposição legal, né? Muita gente acredita que os números que alcançamos de participação feminina nos países escandinavos, como Suécia, Noruega, Dinamarca, a ponto de termos inclusive várias chefes de poder executivo lá já há algum tempo que são mulheres, foram uma imposição legal. Não foi, foi uma cota voluntária estabelecida por um partido primeiro, Partido Socialista, que foi contaminando a política de um modo geral. Qual a reflexão que o senhor faz a respeito dessa melhor forma de enfrentar o problema? Se com posturas voluntárias de alguns partidos ou se por meio de uma legalização, de instrumentos institucionais de enfrentamento?
No caso dos países escandinavos, novamente a gente tem essa questão do sistema eleitoral, né? Então lá também, na maioria deles, você tem um sistema de lista fechada, o que, independente de ser voluntário ou não, a iniciativa de incluir mais nomes nessa lista, enfim, tem efeitos mais práticos. Se você tem uma lista com, enfim, uma proporção grande de mulheres e o eleitor vota nessa lista fechada, a composição do legislativo vai refletir a composição dessa lista. No caso do Brasil, isso não está garantido, né? O eleitor tem uma liberdade substantiva de escolher qual dos candidatos da lista de cada partido vai entrar primeiro, caso esse partido consiga alguma vaga. Eu acho que esse sistema eleitoral tem vantagens substantivas e gera problemas, e, particularmente, eu acho que isso tem que ser modificado ou aprimorado a partir de legislação mesmo. A gente não pode ficar a reboque da iniciativa dos partidos, mesmo porque a gente sabe que a gente tem um cenário partidário muito pulverizado, regionalmente muito diferente, e essas mudanças, quando dependem da iniciativa dos partidos, acabam demorando muito mais do que nós gostaríamos. Eu também acho que a nossa lei de cotas para mulheres é uma lei bastante humilde, para dizer o mínimo, né? A gente teria que estabelecer, além de uma maior fiscalização, nesse sentido, de quantas candidatas cada partido disponibiliza para o eleitor, deveria haver uma série de incentivos em relação ao financiamento de campanha, a uma divisão mais econômica do tempo de TV e de todos os recursos partidários nesse sentido. No caso da distribuição dos grupos sociais, nas listas, a gente infelizmente não conta com nenhuma legislação nesse sentido. Existem alguns projetos de lei que buscam lidar com essa questão, mas eu acho que, enfim, a gente pode atacar esse problema por diferentes áreas, não só garantindo uma presença desses grupos nas listas de candidaturas, como acontece hoje com as mulheres, né, a partir da cota de gênero, ou seja, criar uma cota racial, mas também a partir dessas outras medidas que eu sugeri, de divisão de recursos, etc., e por aí vai. Eu acho que só assim a gente vai garantir uma representatividade mínima desses grupos. Você falou dos 10% de mulheres. Eu, particularmente, não acho que nenhuma das propostas defenda que você tem que ter 50% de mulheres no parlamento, que seria, no fundo, o ideal. Mas pelo menos um percentual de 30%, eu acho que seria o mínimo para a gente começar a falar numa representatividade minimamente justa.
Então tá aí um desafio, né, para os novos 300, 200 38 deputados que vão tomar posse em fevereiro.
Ainda sobre a questão de gênero, tem um aspecto que é muito delicado, porque é carregado de subjetivismo, mas que eu acho que a gente precisa abordar, que é o seguinte: mesmo com um crescimento pequeno, mesmo com essa presença de 51 mulheres aqui no parlamento, ainda tem aqueles casos em que a eleição da mulher não é fruto do seu protagonismo político, mas do protagonismo político de um homem, do marido, do pai, e de uma transferência de votos, que é um fenômeno ainda muito comum no Brasil, tanto que entre os campeões de votos nesse ano aqui nas eleições estão basicamente policiais e parentes de outros políticos tradicionais. Como é que, ao fim e ao cabo, a gente acaba tendo uma representação de protagonismo de gênero muito abaixo dos 10%, não é, Luiz Augusto Campos?
Exatamente, você tem toda a razão nisso. Não é porque uma mulher é eleita que ela vai defender causas feministas, do mesmo jeito não é porque um negro é eleito que ele vai defender causas antirracistas ou causas relacionadas a essa questão. Por outro lado, é preciso a gente também destacar que a maior presença desses grupos na representação tem uma importância ainda, nesses casos, em si, né? Se a gente pensar, por exemplo, questões de gênero de modo geral, como violência doméstica, são questões que avançaram na política brasileira a partir da inclusão de mulheres no parlamento, muitas dessas mulheres que não se identificavam com questões feministas. Basicamente porque, quando a gente coloca essa questão, por exemplo, da violência doméstica, fica muito difícil para um homem, inclusive um homem progressista, opinar sobre essa questão, já que ele, para usar uma metáfora talvez um pouco radical, não vive essa questão na pele, né? Então, eu acho que mesmo uma mulher que não seja identificada com questões feministas, opina sobre questões de gênero de um olhar diferenciado, já que ela vive essas questões de modo diferenciado, e o mesmo vale para os negros. Agora, de fato, é uma questão crítica que tantas mulheres tenham sido eleitas nessa eleição. Isso foi uma tônica em toda a eleição, ou seja, a substituição de candidatos, muitas vezes com problemas de fichas sujas, até mesmo no executivo, por suas esposas, né? Então, você cria uma espécie de representante biônico, de representante biônica, que de fato não é nada salutar para a democracia brasileira.
Hoje em dia, os partidos não fazem grande esforço pela formação de quadros entre mulheres e entre negros. Na verdade, é quase uma pescaria mesmo, e eu travei contato com duas candidatas que disseram claramente que estavam candidatas para ajudar o partido a qual eram empregadas ou ligadas a cumprir a cota, né? Um problema que, infelizmente, se repete e está incrustado. Se a gente tivesse cotas efetivas, assim, vão ser 30% das vagas para mulheres e 20% para negros, estou colocando números aqui no chute, né? Só para a gente ilustrar. A gente não teria um esforço maior por parte dos partidos na formação de quadros, na perspectiva de gerar os quadros, de correr atrás dos melhores quadros?
Claro, eu acho que você tem toda a razão, e esse problema da postura dos partidos em relação a esses grupos é um problema que eu já venho percebendo, não a partir de conversas como as que você teve, mas a partir dos próprios dados, né? Quando a gente observa, por exemplo, o comportamento dos partidos pequenos em relação aos grupos raciais, a gente vê que os partidos pequenos, novos, mais locais, menos estruturados, têm muitos candidatos pretos e pardos em termos relativos. Porém, esses candidatos pretos e pardos são, provavelmente, têm menos chances eleitorais. Na minha visão, isso explica justamente por isso que você falou. Ou seja, o candidato, o partido pequeno, tem poucas condições de formar e de escolher candidatos com grandes chances eleitorais. Então, ele pega pessoas ali que estão disponíveis numa determinada localidade, o que a gente chama no jargão de enche legenda, né? Ou seja, aquele político que está ali para, às vezes, cumprir uma cota, ou então simplesmente porque o próprio partido não conseguiu um número de candidatos equivalente ao número que ele poderia lançar. E aí ele pega qualquer um, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma militância política, esposa, tio, parentes de alguns políticos do próprio partido e lança como candidatos, só que esses candidatos muitas vezes sequer aparecem na televisão, sequer têm acesso ao recurso de campanha do partido, ou seja, são literalmente ex-legenda mesmo, eles ficam ali numa posição meramente simbólica. Então, por isso que apenas a cota não resolve esse problema quando a gente está falando das cotas nas listas partidárias, né? É necessário que a gente garanta recursos específicos e também uma divisão mais equânime do tempo de campanha, etc., etc., para esses grupos.
E só para corroborar isso que o senhor disse, professor, minha candidata a deputada distrital era mulher e negra, eu assisti a propaganda eleitoral gratuita praticamente todos os dias, eu não a vi uma vez sequer, e olha que não era um quadro qualquer, era um quadro extremamente qualificado.
Pois bom, é, isso é um absurdo.
Quero agradecer muitíssimo, a gente conversaria ainda muito mais tempo, mas teremos outras oportunidades, professor Luiz Augusto Campos, sociólogo, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, conversando conosco sobre o quadro racial e de gênero aqui na Câmara dos Deputados, infelizmente ainda demonstra que precisamos avançar e avançar muito. Um excelente dia para você, Luiz Augusto, e até a próxima.
Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade.